10h31, estamos com o programa Papos de Mulher da manhã deste sábado. Papos de Mulher que hoje retorna, depois do sábado passado, depois da situação que nós tivemos no sábado passado, que estávamos ainda inseridos de forma mais intensa na ampla cobertura, porque naquele momento nós ainda tínhamos números assustadores do Rio, de desaparecidos, e agora a gente começa a trabalhar com outras demandas. O programa que me antecedeu, o Arte de Empreender com o Brunetto, por exemplo, trouxe essa pauta importantíssima, que é esse movimento que vai reconstruir, religar Arroio do Meio Alagoado e outras tantas iniciativas. Dentro dessa temática, de quando a gente fala de uma tragédia, algumas pautas elas não surgem de imediato, porque a gente começa ali alerta de volume de chuva, resgate, salvar vidas, né? Lá pelas tantas a gente se dá conta, à medida que o nosso emocional aqui vai ficando abalado, a gente começa a se dar conta do emocional das pessoas que estão conosco pedindo resgate, não encontram seus familiares, estão fora de suas casas. Quando o rio baixa para a imprensa, para a Rádio Independente, nós começamos a visualizar um outro cenário que nos revela, lá em setembro foi assim, agora mais ainda, o tamanho da catástrofe, porque não há mais casa, não há mais bairro, e não há edificação, não há uma parede de tijolo ali. Ali não há um lar, ali não há mais uma história, né? A gente começa a perder a referência até mesmo de como abordar da forma mais humana possível, porque nós estamos falando não de casas, não de tijolo e cimento. Nós estamos falando de vidas, de histórias, do trabalho de uma vida inteira, de onde as pessoas criaram seus filhos, viveram momentos felizes. Tem um relato de uma ouvinte que diz: eu sentava na varanda com os meus vizinhos para ver o rio, e o rio levou a minha varanda. Então é muito forte, eu só de falar isso me emociono. E aí nós convidamos a Janaína Fornari Oliveira, ela é psicóloga voluntária da RAP, que é a Rede de Apoio Psicossocial, uma sugestão da Melissa Couto, um beijo para a Melissa, inclusive. A Janaína coordena o acolhimento das famílias no IML, que a gente acha que também é um dos momentos mais difíceis, né? Se para nós da imprensa é difícil, imagina para o familiar. Janaína, bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Aline. Eu quem agradeço, em nome das minhas colegas psicólogas que estão nesse momento no front, né? O nosso trabalho, Aline, ele é bastante complexo, ao mesmo tempo é simples. Na verdade, a gente precisa, tem muita ética, apesar de nosso acolhimento das famílias acontecerem no espaço do IGP, ali no ML, a gente criou todo um setting para poder acolhê-los, poder escutá-los e poder dar suporte para essa dor. Então, nós temos famílias que vêm em busca de dados reais de onde está o seu ente querido. Muitos estão desaparecidos já há 10 dias hoje, né? Alguns já sabem, algumas famílias já sabem que o seu familiar está morto, porque ouviram, porque viram, porque receberam, né, confirmações, por vezes até de vizinhos que viram, no caso de desmoronamento e tudo. E aí querem saber informações de onde está, né? Então, a gente tem muito cuidado com relação a todas as informações, para que todas as informações que chegam até eles sejam informações verdadeiras. A gente faz toda uma instrução também com relação para que ouçam apenas o que é verdadeiro, para que dê mais tranquilidade para eles, né? Existem muitas notícias que acabam abalando mais ainda, porque cria uma fantasia, que aumenta mais a ansiedade, né? Então, o nosso trabalho, além de acolher as famílias, trazer o esclarecimento do passo a passo que o IGP vai fazer, até eles terem notícia, né? Até o momento, então, do seu ente ser encontrado, passar por toda a identificação, para então a família ser posicionada e ser comunicada do falecimento. Existe todo esse cuidado de passar as informações mais corretas possíveis para minimizar essa dor. Nós trabalhamos todo com formulários e a gente auxilia o IGP na busca de mais dados a respeito dessa pessoa que está desaparecida. O nosso trabalho, ele consiste, então, em poder amparar nesse momento de enfrentamento ao estresse, poder amparar essas pessoas que estão buscando seus entes queridos e já estão há muitos dias sem notícias, né? É, a gente também tem as pessoas então que buscam, que não têm retorno, se estão vivos ou não, e temos pessoas que vêm já trazendo a informação do luto, trazendo a informação de que vieram a óbito, né, de fato.
E estão procurando o corpo.
E estão procurando, né.
Então, e Janaína, é importante esse momento em que as famílias precisam, e eu percebo que há uma procura aqui, inclusive com a gente, com a imprensa, essa busca de informação, o encontrar o corpo é um momento importante para a família?
Muito importante, porque é um processo do luto, né? Os rituais do luto, ele é um processo organizador, né? Então, poder encontrar, poder fazer o velório, né? Poder ter assim todo esse processo de despedida, as orações, né? Porque para a pessoa... ela aceita, ela pode até aceitar a morte, mas existe todo um processo, ela não vai esquecer do seu ente. Então, ela precisa reorganizar isso na sua vida, poder dar sentido, poder respeitar esse processo, né, para poder seguir em frente. Então, o processo do luto, ele é organizador. E isso é muito importante que aconteça passo a passo, para que a pessoa possa tocar sua vida em frente. Cada luto é diferente de um para outro. Eu tenho o meu tempo, tu tem o teu tempo e tá tudo bem com isso, né? Não tem como a gente impor isso. Poder dizer, você precisa ser forte, isso não contribui, né? Neste momento de dor intensa, a gente precisa amparar, precisa estar junto, precisa suportar essa dor junto. Muitas das vezes, o familiar chorar junto, poder dividir essa dor é a melhor forma.
Janaína, eu quero aproveitar essa tua deixa de falar do que a gente deve ou não deve falar, né? Porque às vezes a gente sente quase que uma necessidade de dizer alguma coisa, né? E aí nessa de dizer alguma coisa, a gente acaba se perdendo, que é mensurar essa dor, porque às vezes a gente fala para uma pessoa, mas foram só bens materiais, né? Infelizmente, Janaína, não. Em setembro a gente aprendeu que não eram só bens materiais. Mas às vezes isso escapa ainda, porque num cenário de morte, de catástrofe, a gente acaba mensurando a dor do outro. A gente fala assim, não, mas você só teve a casa danificada.
Sim.
Você tá com a casa de pé, só entrou água até o segundo piso, né? Você perdeu, o outro perdeu um ente querido. Isso é algo que a gente faça, que a gente não deve fazer, porque eu acho sempre tão difícil colocar a dor de alguém numa classificação. O que a psicologia nos diz?
Não tem como. A gente percebe que realmente, na verdade, todas as memórias, sonhos, né, lembranças que se vai. Então, eu tinha muita dificuldade de entender por que as pessoas demoravam tanto para sair de suas casas. E aí eu fui entender através de uma fala da Marli Perrelli, que é uma das pessoas idealizadoras da RAP, de que, de fato, ali tem uma vida toda, sonhos, ali é o seu porto seguro, é o seu lar. Então, quando a gente mensura a dor do outro, dizendo, é só bens materiais, não são só bens materiais. Não tem como tu pedir para uma pessoa ser forte nesse momento, né? Então, se colocar no lugar do outro é muito importante, né? Então, esse trabalho voluntário é se colocar no lugar do outro. É poder dar o mínimo que a gente pode oferecer. A gente percebe que as pessoas que têm fé, as pessoas que creem, né? Elas conseguem lidar muito melhor com isso. A diferença, eu ouvi muitos relatos de pessoas que perderam tudo e ainda estão de pé porque têm fé, uma fé inabalável. Nem todos têm essa condição, né? De ir, mas isso ajuda muito. Então, poder estar junto da família, poder fazer suas orações, poder estar se amparando junto aos familiares é muito importante nesse momento tão difícil. Muitas vezes a gente não precisa dizer, Aline, um abraço, o estar junto, isso já é muito importante, né? Então, assim, as pessoas saberem que elas não estão sozinhas.
Não necessariamente falar algo.
Exatamente, eu acho que estar junto, né? O simples fato de estar junto, de eles poderem ter alguém que vá junto com eles, de dizer, a gente vai te ajudar, preparar um café, preparar algo acolhedor. E isso já é muito importante para uma pessoa que está no processo de luto, que está na angústia da busca do corpo da pessoa, né, que tanto ama e que não tem notícias. Então, poder fazer algo que acalenta essa alma já ajuda muito.
Esse período, Janaína, de incerteza entre a catástrofe, o rio subir, está desaparecido, meu familiar está desaparecido, e esse time entre estar desaparecido até eu começo a considerar a possibilidade de que ele não vai voltar, porque os resgates já aconteceram.
Sim, estão acontecendo.
Como é que é esse momento? Porque esse momento aqui, para nós, quando nós vamos recebendo essas informações, é tão difícil de narrar, porque a gente já começa a perceber das autoridades uma fala de que esses desaparecidos provavelmente não serão encontrados com vida.
Sim.
Mas a gente... Como é que a gente fala isso para a pessoa que é a pessoa que está buscando o seu familiar? A gente não consegue aqui nem acessar o tamanho dessa dor.
Por isso que é tão importante ter informações concretas e reais de fontes seguras. Uhum. Porque isso ajuda no processo de entender o que está acontecendo, né? Então, como se a gente sabe que a luz voltou, a internet voltou e que as pessoas acabam dando notícias. Então, não tive notícias ainda, né? O ponto de referência hoje, sim, é o ML. Uhum. Por isso, a importância do nosso trabalho lá, de estar recebendo essas famílias. Muitas das vezes, a gente não pode dizer ou não tem a informação exata de que a pessoa que está ali é o seu ente querido. Existe desconfiança, mas só é dada a notícia após os exames de identificação saírem com exatidão. Né?
São exames, não é um reconhecimento de corpo?
Não, é exames de papiloscopia, depois evolui para um exame de DNA. Uhum. Né? Todo o trabalho que o IGP desenvolve é de muita seriedade, é um processo lento, não é um processo de urgência e emergência, como o doutor sempre coloca, né, o doutor Bruno. Então, é um processo que ele tem etapas, e essas etapas não são burladas. Então, não há um reconhecimento facial, por exemplo. Uhum. Né? E isso gera angústia na família, mas a partir do momento que tu senta com esse familiar e tu explica o processo, isso também já começa a trazer uma certa segurança do que está acontecendo. Né? Porque ele entende que as pessoas que estão ali sabem do que estão fazendo.
Uhum.
Então, isso traz maior segurança. Não minimiza a dor, né? Mas traz segurança no processo. Então, é bem, bem importante assim, né? Ter esse acompanhamento. E a gente tenta fazer o acompanhamento até a entrega da notícia, né? Pelo pessoal do IGP ou pela Polícia Civil, a gente faz esse acompanhamento até o final, né?
É difícil esse período, Janaína, em que a família considera a possibilidade do óbito, mas não tem o corpo para fazer esses ritos finais, velório, despedida. Esse momento para a família é muito difícil?
É difícil porque eles estão aguardando um posicionamento, né, dos órgãos competentes para poder, então, buscar o corpo, fazer o ritual do velório e poder se despedir. Então, é sim, de muita ansiedade, de muita dificuldade, e a gente está ali justamente para poder amenizar, poder tranquilizá-los, poder nos informar de forma clara todo o processo. Né?
E, Janaína, quando não se encontra o corpo, e às vezes isso aconteceu da situação de setembro,
aconteceu,
né?
Uhum.
Esse familiar, ele vai ter uma dificuldade maior de assimilar tudo isso?
É. Porque o processo do luto, como eu havia dito antes, ele é organizador, né, Aline?
Uhum.
Então, tu não poder fazer esse processo passo a passo, de enterrar, de velar, de se despedir, dar o último adeus, fica uma lacuna. E quanto difícil isso é, né? Porque tu honra a memória da pessoa que faleceu, quando tu consegue evoluir nas etapas, né, do processo do luto. Então, é necessário. E é muito doloroso. É muito doloroso, sim. Porque, na verdade, a gente sempre comenta, né, que é importante viver o luto para não viver em luto. Então, eu acredito que as pessoas que não conseguem fazer essa despedida honrosa, elas acabam enlutadas, né? Em setembro, eu trabalhei com a Melissa em setembro, também no ML, e nós atendemos um rapaz que estava com os filhos e veio fazer, então, a identificação dos filhos. Então, foi muito difícil, mas o que ele dizia era todo o tempo, eu quero dar um velório, um enterro digno à minha família. Ele perdeu os dois filhos e a esposa. Então, o que suportava ele naquele momento era simplesmente, o que segurava ele vivo era simplesmente o fato de poder honrar a sua família, né? Então, a gente entendeu assim, que havia muito sofrimento, risco de vida. Ele é uma pessoa que corria risco sério de vida. Mas isso era o que segurava ele. Né? Então, a gente entende assim, a nuance desse trabalho. Quanto importante é amparar essa dor.
Janaína, você toca num assunto que talvez seja depois das mortes em decorrência do volume de água e da violência das águas, o mais delicado da gente abordar por aqui, mas a gente entende que de forma sutil e respeitosa ele seja necessário, que é quando as pessoas não suportam a dor de tudo isso que a gente está vivendo, da tragédia, de ter a casa levada, de ter entes queridos que faleceram por conta de tudo isso. Nós, enquanto pessoas que envolvidos, todos estamos, né? Mas as pessoas que não estão diretamente sofrendo a casa, a vida impactada dessa forma, estamos atuando como voluntários, nós precisamos nos manter atento a esses, eu não saberia te dizer, são sinais, sintomas,
O risco de vida, né?
Risco de vida, né? De pessoas que não vão aguentar a
Bem
dor e
importante.
vão acabar não resistindo ao tamanho da dor.
Infelizmente, o
A gente pode falar, eu acho que suicídio, para ilustrar para a nossa audiência, é disso que a gente está falando.
Isso é, na verdade, sim, né? O suicídio é algo que atravessa esses momentos de crise, né? Como nós vivemos aqui no Vale e todo o estado, né? Ali na região metropolitana, essa tragédia. Então, o atravessamento que a gente tem do suicídio, ele é muito real. Ele é muito real. Então, quando a pessoa se dá conta de que, nossa, o que eu vou fazer agora? Né? O que vai ser da minha vida agora? Então, tem sim esse risco muito forte, né? É importante a família estar junto, é importante a pessoa que perdeu, seja a sua casa, seja os entes queridos, estar perto de pessoas que a amparem, né? Que possam identificar se a pessoa começar a mostrar sinais de que não está bem, não come, não toma banho, não dorme. O sono, né? O sono, ele é muito importante, ele é restaurador. Então, o quanto importante é a pessoa conseguir descansar para organizar a sua vida mental, né? Poder organizar os processos psíquicos, poder dormir. Então, são sinais, sim, né? A falta do sono, não conseguir dormir, não se alimentar. Então, são coisas assim, que no processo de luto até pode acontecer em alguns momentos, mas ele não pode reger o tempo todo, né? Mas quando a gente percebe que uma pessoa ela está muito diferente, que ela não consegue descansar, então sim, tem que procurar ajuda sim, tem que procurar, seja na emergência, por atendimento, procurar um psicólogo, procurar um médico psiquiatra, né? Nesse momento, talvez um médico psiquiatra seja muito importante para poder estar fazendo essa avaliação. Né? No caso de uso de medicação ou não, enfim, é necessário sim. Então a gente tem várias ramificações assim de suportes, né? De rede de apoio à saúde mental e elas são necessárias ser acessadas para garantir a segurança. Eu sempre digo, quando a gente percebe um paciente em risco, a gente aciona a família. É o nosso primeiro, o nosso 190, né? É a família. Então, para que essa família esteja junto, para que essa família acompanhe, para que esses amigos próximos, se caso a pessoa não tenha a família, mas que esteja junto, né? Fazendo esse acompanhamento, estando atenta aos sinais, né? Evitando que essa pessoa fique muito tempo sozinha, porque pode acontecer, sim. E os riscos, eles são reais. Eles usam de medicação, usam uso excessivo de medicação, ou mesmo por outras formas, né? E é muito importante ter este cuidado, esse olhar. E não precisa ser psicólogo para ter, né? Às vezes, o simples fato de tu perceber que a pessoa realmente não está bem, que ela está muito fora, assim, né? Não conversa, não come, não dorme. se isola.
Tantas pautas, né, Janaína, surgem a partir dessa catástrofe. Eu tenho incansavelmente dito aqui, né, que cada um vai ter que se apegar numa pauta e para ajudar a reerguer o Vale do Taquari. Alguém vai ter que construir ponte, alguém vai ter que cuidar das casas, alguém vai ter que cuidar das escolas, alguém vai ter que ter esse olhar atento para a saúde mental das pessoas, porque nós nos concentramos tanto... É bem forte a frase que eu vou falar agora, mas a gente se concentra tanto em tirar a lama nesse momento, que às vezes nós estamos numa entrega física para essa reconstrução do lar, da pessoa, da vida dela a partir do lar, que nós não escutamos e não olhamos ela, né? A gente entra nessa atividade tão de reconstrução, de limpeza, de vamos lá, vai dar certo, e a gente não escuta as pessoas. E a gente só fala, força, vai dar certo, força, vamos lá. E talvez só isso não vai ser suficiente, né, Janaína?
Sim. Na verdade, né, Aline, acho que cada um na sua frente de trabalho se blinda de alguma forma.
Exato, a gente fica se protegendo, né?
Exatamente. Eu busquei no início, lá semana passada, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, ouvir o pouco menos de notícia possível para me blindar e poder fazer o meu trabalho. Então, eu acho que quem está indo lá limpar as casas e fazer todo esse processo acaba também se blindando um pouco para poder executar sua atividade de forma eficaz, né? E assim a gente vai se reconstruindo.
Todos nós, né?
Todos nós. E eu gostaria de fazer um convite, né? Todas as colegas que ouvem e, enfim, as psicólogas do Vale do Taquari que queiram, né, se voluntariar para esse trabalho. A gente tem diversas frentes de trabalho, não só no ML, em outras partes, né, em outras frentes de apoio psicossocial. E o convite é estendido a todas, né, todas que têm vontade, indiferente da disponibilidade de turno. Eu posso uma hora, eu posso uma tarde, eu posso 2 dias. Então, que esse convite seja estendido a todas. Ele não seria... viável, ele não seria viabilizado se não fosse a união, né, de várias colegas que se colocaram à disposição, que deixam o seu trabalho, reorganizam sua agenda com os pacientes e até mesmo no seu próprio trabalho, porque a gente tem meninas de diversos lugares, Univates, Unimed, consultórios particulares, que estão se reorganizando para poder se doar e fazer esse apoio psicossocial, esse acolhimento com excelência, esse serviço com excelência.
Isso que a gente diz, né? Todo trabalho, toda força voluntária, ela é importante, né? Independente do que eu posso entregar. Bom,
exatamente.
Se é tempo, né? Isso. É isso aí.
Tempo, escuta.
Janaína, quero te agradecer de coração a disponibilidade de estar conosco. Espero ter a oportunidade de conversar contigo num cenário um pouquinho mais confortável logo ali, para que nós não podemos esquecer de nenhuma pauta da tragédia, porque é um movimento. Novas catástrofes acontecerão a qualquer momento, e quanto mais preparado nós estivermos, melhor a gente sai da situação. Então, essa é uma pauta também importante. Papos de Mulher está sempre à disposição.
Muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo.
Obrigada. Janaína Fornari de Oliveira, psicóloga voluntária da RAP, que é a Rede de Apoio Psicossocial, coordenadora do acolhimento às famílias no IML, no meio de tudo isso que o Vale do Taquari tem enfrentado.